Senhor presidente, senador Paulo Paim, hoje pela manhã, senhores senadores e senhoras senadoras, tivemos a oportunidade de ouvir o ministro da Saúde, doutor Alexandre Padilha, que fez uma brilhante exposição sobre a realidade da saúde e os planos que ele tem para mudar, para melhor, o quadro nosso da saúde pública no Brasil. E naquela ocasião, eu fiz comentários sobre o que é uma constatação nacional, de que os serviços públicos de saúde estão realmente um caos. E um caos por várias razões. E aí fica aquela dicotomia. Uns que acham que é porque falta dinheiro, porque se tirou a CPMF. Outros que acham porque falta boa gestão. E também aqueles que acham, como eu, que o maior problema é a corrupção. E até fiz um apelo ao ministro que ele comece por consertar uma unidade da federação, que é fácil porque é pequena, é a minha. Roraima é o menor estado em termos populacionais. No entanto, é o campeão de corrupção em saúde. E eu pedi então ao ministro que ele comande uma força-tarefa, porque na FUNASA, lá em Roraima, um superintendente foi preso com vários milhões de reais em casa e constatado uma série de irregularidades, e ele, inclusive, era funcionário do Ministério da Saúde e foi demitido. E hoje ocupa um cargo de confiança no outro órgão em Roraima. E o atual já foi preso por uma outra operação da Polícia Federal, também por desvio de recursos públicos. E no Estado a coisa ainda é pior. Agora mesmo o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas constataram uma série de irregularidades e a Polícia Federal fez uma operação em que, preliminarmente, há um roubo de 30 milhões de reais, sendo eu repito, só na saúde estadual, com recursos federais também envolvidos. Mas, se o problema de corrupção no meu Estado ficasse só na saúde, o que já seria terrivelmente lamentável, porque eu sempre digo que corrupção em qualquer área é horrível, mas na saúde deveria ser considerado um crime hediondo, porque está tirando a vida das pessoas, tirando o direito à saúde das pessoas. Mas eu agora tomei conhecimento, senador Paim, de um quadro gravíssimo no meu Estado. O governo do Estado, hoje, segundo dados de uma página do Banco Central aqui, de fevereiro desse ano ainda, estamos em maio, ele tem dívidas contraídas no valor de R$ 1.189.784.000. Um Estado, repito, que é o menos populoso do Brasil. Pois bem, um desses empréstimos foi feito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, num programa chamado Programa Emergencial de Financiamento. Foi feito quando? Foi feito em agosto do ano passado, às vésperas da eleição. É emergencial mesmo, quer dizer, precisava emergencialmente de recursos. E o que é que foi feito? Eu recebi aqui um documento que dá uma síntese da maracutaia, da roubalheira que está sendo feita, até com os empréstimos que foram tomados. Esse empréstimo, uma parte deles foi de R$ 99 milhões para a Companhia Energética de Roraima. E o objetivo do contrato que está sendo questionado com esse dinheiro era a execução de obras e serviços de engenharia, fornecimento de equipamentos para revitalização e ampliação das instalações do sistema elétrico para interiorização da energia de Boa Vista a Rorainópolis. E interessante que a emissão da ordem de serviço foi feita no dia 10 de agosto. Veja bem, o empréstimo tinha acabado de ser feito e já se deu uma ordem de serviço e no mesmo dia foi publicada no Diário Oficial do Estado. E a nota de empenho, veja bem, a ordem de serviço no dia 10 de agosto, a nota de empenho no dia 10 de agosto e a primeira fatura emitida no dia 8 de setembro. E no valor de R$ 14.500.000, e paga no dia 9 de setembro, emitida no dia 8 e paga no dia 9. Portanto, um dia depois da emissão da mesma, verifica-se que em 28 dias após a emissão da ordem de serviço, é faturado o valor correspondente a 23% do valor da obra, que é de 64 milhões, dos 99 contraídos com o BNDES. Com prazo de execução total de serviço, como o prazo é de 540 dias, em apenas 28 dias, faturou-se o equivalente a 121 dias de serviço. Veja, era uma emergência que o governador tinha de ter dinheiro para a campanha, e eu vou continuar aqui explicando. Vale observar que a proposta apresentada pela empresa tem conotações absolutamente destoantes das regras estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Exemplos: o desmatamento e limpeza da faixa de servidão, a unidade deveria ser o hectare, entretanto a proposta apresenta a unidade em quilômetros. A execução de fundações das estruturas, que deveria ser medido em metro cúbico, está em quilômetros. O cabo condutor deveria ser medido em tonelada. Cabo condutor deveria ser medido em tonelada. Está medido em quilômetros. Isoladores, que deveriam ser medidos em unidades, estão medidos também em quilômetros. Essas distorções acontecem porque, conforme convocação do Poder Legislativo de Roraima, o secretário de Infraestrutura e a presidente da SER confirmaram que nenhuma dessas pastas fez o orçamento básico da obra. Ora, a SER contraiu um empréstimo, a Companhia Energética, e a Secretaria de Infraestrutura é quem ia fazer os procedimentos para a execução da obra, contratando empreiteiras. Então, se nenhuma delas, essas instituições, fez o orçamento básico, a coisa é muito preocupante, pois o orçamento é algo indispensável para a feitura de um contrato dessa magnitude. Mesmo assim, ficaram de mandar ao Poder Legislativo em 15 dias os custos básicos da obra. E passados 6 meses, até agora nada foi encaminhado, porque o orçamento existe, que o que existe é só o da empresa, com um superfaturamento elevadíssimo. É até uma redundância, superfaturamento elevadíssimo. Pesquisando os critérios que o sistema Eletrobras adota para orçamento em rede, cujos custos são avaliados em megawatts, custando cada um deles 720 mil, essa linha de transmissão, como essa linha é de 30 megawatts, pelo sistema Telebrás, custaria 21 milhões. A fatura, portanto, de 14 milhões, conforme o sistema Cefaz, onde se encontra a emissão das notas fiscais, observa-se que foram registrados 10 notas fiscais destinadas à empresa SME, Sociedade de Montagem e Engenharia, sendo 6 notas emitidas em Roraima para a mencionada empresa e 4 notas emitidas fora do estado para a mesma empresa, totalizando as notas R$ 63.233. Observa-se uma diferença entre o faturamento e o comprovadamente adquirido, só para exemplificar, um dos insumos mais importantes na construção da rede é o cabo. Pois bem, o estado pagou 257.874 quilos e a empresa comprova a aquisição de 46 mil quilos. Portanto, uma diferença entre o pago e o comprovado de 211 mil quilos, ou seja, 81% entre o pago e o comprado. O que é certo, para deixar no português claro, já que essa informação que eu recebi parece muito técnica, é que o Tribunal de Contas do Estado já está investigando. Mas eu estou fazendo aqui essa denúncia porque não que eu não confie que o Tribunal de Contas vai levar à frente, até porque o Tribunal de Contas já encaminhou para inquérito policial. Mas eu quero que seja envolvido também o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e todos os órgãos de fiscalização possíveis. Porque não é possível que um Estado como o meu, que tem carências de toda a ordem, é só olhar os indicadores, esteja a dever 1 bilhão e 200 milhões de reais e o dinheiro que está sendo contraído seja, na verdade, tenha sido feito na campanha para financiar a campanha do governador, que, aliás, é outro caso escandaloso. O governador já foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, está no cargo por uma liminar obtida no TSE, repito, uma liminar legal, mas tem outros 30 processos, senador Paim, para serem julgados e não são julgados porque a composição do Tribunal Regional Eleitoral não está completa. Nem, portanto, o embargo desse processo que ele foi cassado, nem os outros que ele poderá ser cassado e vai ser cassado. E por que não está completo? Porque falta a nomeação do juiz indicado pela OAB, que é o advogado que será juiz durante 2 anos. Eu quero aqui reiterar o apelo à presidente Dilma para que nomeie. Esse juiz já está lá no Palácio, o nome dele passado pelo crivo da OAB, do TRE, do TSE, do Ministério da Justiça, e falta apenas a nomeação. Enquanto isso, o governador continua assaltando o Estado. O governador continua assaltando o Estado, que, aliás, começou desde quando assumiu o cargo com a morte do governador titular, em 2007, e esse caso aqui da Sé, eu estou com outros documentos aqui, que vou encaminhar para que sejam tomadas as providências, principalmente que o que já foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado seja esclarecido, porque é uma indignidade. Esse governador realmente não está aí para a população do meu Estado, está roubando de maneira aviltante e pior, roubando dinheiro da saúde, da educação e agora também da infraestrutura na parte da energia elétrica. Muito obrigado.